entraram algumas iniciativas legislativas, a saber, o projeto de lei 227/12, que é apresentado por... estabelece um novo regime de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior e que tem, cujo relator será indicado pelo CDS-PP. O parecer tem que ser apresentado até 5 de junho e a apresentação será feita no dia 29 de maio. Depois, o projeto de lei 228/12 do PCP, que tem a ver com o regime jurídico da partilha de dados informáticos, também tem as mesmas datas e o relator será indicado pelo PSD. Depois há aqui dois projetos de resolução do Bloco de Esquerda e um do PCP, que os serviços perguntam se são para discutir em comissão ou em plenário. Os do Bloco é os 313 e 314. O primeiro tem a ver com regulamento dos fundos de emergência dos serviços de ação social das instituições do ensino superior e o segundo, medidas de emergência nos apoios concedidos aos estudantes do ensino superior. Já estão agendados para plenário. O do PCP é o 322 e tem a ver com medidas para a dinamização do Sistema Científico e Técnico Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu solicitava que não agendasse já, ainda vou apurar da possibilidade do agendamento para plenário, caso contrário, na próxima reunião dir-lhe-ei se podemos agendar aqui na Comissão. Muito obrigado.
Com certeza. Não sei. Sim, enquanto eu vou tratando destas coisas. Bom, depois temos a remarcação da audição regimental com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Estava marcado para o dia 22, por causa das jornadas parlamentares, não, estava marcado para dia 23, para 22, e por causa das jornadas parlamentares do PCP não pode ser. No dia 23 não pode, o Sr. Secretário de Estado, e, portanto, a proposta que eu tenho aqui é agendarmos, procurarmos o agendamento para o dia 12, uma vez que no dia 5 já temos a audição, também que foi remarcada, salvo erro, com o Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Alguma objeção? 29 temos o Ministro. Bom, tentaremos assim. Quanto à audição que resultou do requerimento do Bloco de Esquerda com os acrescentes do Grupo Parlamentar do PSD sobre a ação social escolar para o ensino superior, está confirmada a sua realização na sexta-feira à tarde, dia 25, às 14h30, e será no refeitório dos monges. Portanto, é uma estreia em matéria de audições, mas as outras salas estavam ocupadas e eu achei inconveniente usá-lo ou não. Portanto, dia 25 de maio, às 14h30. O universo das entidades que participam são os Serviços de Ação Escolar das Instituições do Ensino Superior, as Associações de Estudantes do Ensino Superior, o Conselho de Reitores, o Conselho Coordenador dos Politécnicos e a Direção-Geral do Ensino Superior. Também está confirmada a realização da audição relativa aos laboratórios de Estado, cujo programa já vos foi distribuído e que foi preparado pela Sra. Deputada Elsa Paes como relatora para a Ciência, que decorrerá na Sala do Senado no dia 30, uma quarta-feira de manhã. E quanto às audições da Ciência, também a Sra. Deputada propôs uma série de audições, cujo calendário foi distribuído. Portanto, são audições que são da responsabilidade da Sra. Deputada Elsa Paes como relatora da Ciência, mas que, obviamente, estão abertos à participação dos colegas que tenham disponibilidade e interesse em participar em todas elas ou em algumas delas. E, por isso, os serviços manterão a informação sobre a sua realização. Concretamente, dia 17, 18, 23, 1, 5 de junho, e 12 de junho, sempre às 14, com exceção de dia 1, que também tem uma às 15. E no dia 6 de junho, em que há uma proposta para começar às 9h30 e acabar às 13. Portanto, fazendo-se 4 audições. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Funcionar, Sr. Presidente, muito obrigada. O Grupo Parlamentar deputado do Partido Socialista tem um requerimento para se ouvirem as quatro parcerias internacionais. Se ele for aprovado, portanto, saem deste pacote as quatro parcerias internacionais. Ficamos com muito menos dias. Assim sendo, para não haver esta dispersão toda, eu faço a proposta manter-se o dia 6 de junho, que é uma quarta-feira. Eu própria tenho outras comissões onde sou efetiva, vou prejudicá-las para... por causa desta audição, e eu proporia uma sexta-feira onde se pudessem ouvir as outras três entidades para não haver esta dispersão toda, se caso os senhores deputados, a sexta-feira para alguns dos senhores deputados, obviamente que não é preciso serem todos, não seja um dia muito difícil, dado que outras comissões também na sexta-feira à tarde estão a funcionar. Portanto, assim sendo...
Muito obrigado, eu só cumprimentar aqui... Eu pedia só um momento para, enquanto acabamos aqui rapidamente este ponto anterior. Senhor Deputado, então... Sim. Portanto, quando tiver a proposta definitiva, ela depois é distribuída e também a confirmação das entidades a que vêm. Convinha que os colegas saibam em que dia quem vem para poderem, assim, formular... fazer as suas escolhas. Depois queria também informar os colegas de que fui convidado, como Presidente da Comissão, a ir à entrega dos prémios de Seeds of Science, que terá lugar na 5ª Gala da Ciência da Figueira da Foz, no próximo dia 26, portanto, de sábado a 8 dias. Dá só uma? Dá sim, só uma. Bom, caros colegas, entramos agora no ponto em que celebramos o Dia Internacional dos Museus, que se comemora no dia 18, e eu queria agradecer a colaboração da Associação Portuguesa de Museus, na sequência, aliás, da audiência que aqui já tivemos, e da cooperação que se pôde estabelecer. Alguns deputados, concretamente dois, o deputado Miguel Tiago e eu próprio, ontem participámos numa visita a dois museus, ao Museu da Farmácia e ao Museu Geológico, que eu recomendo que sejam visitados. Infelizmente as outras ofertas não para... Também estamos com uma semana muito carregada, não temos grande procura, portanto, para os horários noturnos do dia 16... Sim. Do dia 16 e depois no dia 17... é que teremos à noite uma apresentação no Castelo de São Jorge, que existe a inscrição de quatro deputados. Eu, aliás, sugeria, ocorreu-me isso, fica aqui já em memória para a senhora deputada Isilda Aguincha, que quando escolhermos os temas para os Parlamentos dos Jovens para o próximo ano, pudéssemos ter alguma coisa ligada ao conhecimento ou à cultura e que as sessões finais, as sessões nacionais, pudessem integrar visitas a museus. De facto, enfim, há um património museológico muito desconhecido, nomeadamente dos alunos que não são de Lisboa e que são menos privilegiados em termos de meios de acesso. E, portanto, se nos temas que escolhêssemos para o próximo ano, se pudéssemos ter alguma coisa que tivesse a ver com esta agenda, podíamos utilmente e com benefício para as crianças e para os jovens que participam, e também para as escolas e para o sistema de ensino, teria um cruzamento destes dois programas que creio que seria muito útil para o próximo ano. Nomeadamente, enfim, o Museu Geológico é de uma riqueza didática impressionante, não é? Para quem estuda ciências e geologia, de facto tem um manancial de informação e por certo, enfim, muitos outros que não vimos, têm importância do ponto de vista cultural, mas... há aqui uma grande riqueza que convinha disseminar pela nossa rede escolar. Bom, feito esta introdução, eu queria agradecer a presença das pessoas que aceitaram vir dialogar connosco, nesta audição, que teve várias alterações, teve várias peripécias. Lamento-me por isso, algumas pessoas que estiveram previstas não puderam participar. Acabámos por a canalizar para uma sessão da Comissão, porque não foi possível fazê-lo de outra forma. A ver se para o ano conseguimos fazer uma sessão com mais dignidade e com mais respiração. Mas, de qualquer forma, tínhamos no nosso programa de atividades para esta sessão legislativa alguma coisa sobre a rede de museus e, portanto, e também a apreciação dos 10 anos da Lei do Património Cultural e, portanto, mesmo que seja uma primeira abordagem, não definitiva e não conclusiva, creio que é importante. Temos connosco a doutora Isabel Vítor, diretora da equipa do Departamento de Museus, a professora Raquel Henriques da Silva, da direção do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a doutora Gabriela Carvalho, também, neste caso, doutoranda em História da Arte na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Extremadura, em Castres, o doutor Luís Raposo, da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Museus, e o Dr. João Neto, Presidente da Associação Portuguesa de Museologia e Diretor do Museu de Farmácia. As regras quanto a esta audição foram distribuídas, portanto, cada um dos nossos convidados dispõe de cerca de 8 minutos, e depois os grupos parlamentares, por ordem crescente, encerrarão a intervenção. Portanto, começaremos pelo Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, Partido Socialista e PSD. Muito obrigado, doutora Isabel Vítor, tem a palavra.
Ora, muito boa tarde, eu agradeço ao Sr. Presidente da Comissão e aos Srs. Deputados o convite que me foi dirigido e a oportunidade de vir aqui falar sobre a Rede Portuguesa de Museus. E muito haveria a dizer sobre aspectos mais gerais relativamente à gestão e à política dos museus, mas vou centrar toda a minha atenção, pelas razões que vou explicar, exatamente neste instrumento de normalização e de qualificação dos museus portugueses, que é a Rede Portuguesa de Museus. Exatamente no ano em que se comemora o 35º aniversário do Dia Internacional dos Museus, portanto, decidido pelo ICOM, a Unesco, e este ano dedicado ao tema Museus no Mundo de Mudança, Novos Desafios, Novas Inspirações, portanto, será a altura ideal e o tema apela que realmente se discuta esta nova realidade em que se encontram os museus portugueses. Muito brevemente, eu vou ler, só para situar uma síntese aqui relativamente à Lei Quadro dos Museus Portugueses, só para nos situarmos e para colocar a rede exatamente neste quadro legal. Portanto, a Lei Quadro dos Museus Portugueses, é a Lei nº 47 de 2004, 19 de agosto, baseou-se no conhecimento da realidade portuguesa, na experiência da RPM, portanto, passarei a designar a Rede Portuguesa de Museus por RPM, para ser mais fácil, e na atenção às orientações internacionais. Destaca-se a forma participada como esta lei foi discutida, foi implementada e foi preparada, envolvendo representantes, na altura, representantes da APOM, do ICOM e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, diretores de museus e docentes universitários. A lei é composta por 11 capítulos, que podem ser agrupados em 5 grandes áreas temáticas. Num primeiro capítulo introdutório, são apresentados os princípios, os conceitos e o âmbito. Seguem-se os 3 capítulos, que definem o regime geral dos museus, funções museológicas, recursos humanos e financeiros, instalações, estrutura orgânica, acesso público, preceitos e requisitos que definem a especificidade da instituição museu. Os 2 capítulos seguintes são consagrados ao património móvel incorporado nos museus e à sua propriedade, sendo-lhe subsequente um capítulo dedicado à criação de museus, assente em 2 pilares fundamentais, o documento fundador e o programa museológico. A Lei Quadro dos Museus, destina 2 capítulos à RPM e aos procedimentos de credenciação. Situando-me agora na RPM, portanto, define O capítulo 8º, artigo 102, portanto, define a rede portuguesa de museus desta forma. É um sistema organizado de museus, baseado na adesão voluntária, configurado de forma progressiva, que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação entre museus. Este aspecto da adesão voluntária é extremamente importante, porque reflete, no fundo, a maturidade dos museus na busca por este instrumento de qualificação e de normalização. O facto de ser voluntário é realmente um aspecto importante. Os objetivos, em termos gerais, são os que estão consignados na lei: a valorização e a qualificação da realidade museológica nacional, a cooperação institucional e a articulação entre museus, a descentralização de recursos, o planeamento e a racionalização dos investimentos públicos em museus. Também a difusão da informação relativa aos museus, a promoção do rigor e do profissionalismo das práticas museológicas e das técnicas museográficas. Este aspecto tem sido extraordinariamente importante para a qualificação dos profissionais dos museus e para o acentuar da necessidade de termos cada vez pessoas melhor formadas e profissionais nos museus, e o fomento da articulação entre museus. A credenciação de museus é um dos eixos principais da Rede Portuguesa de Museus. Essa credenciação está definida no capítulo 9, artigo 110, e a noção é o seguinte: a credenciação de museus consiste na avaliação e no reconhecimento oficial da sua qualidade técnica. A credenciação tem como objetivos promover o acesso à cultura e o enriquecimento do património cultural através da introdução de padrões de rigor e de qualidade no exercício das funções museológicas dos museus portugueses. O pedido de credenciação é requerido por qualquer museu com personalidade jurídica, e este é um aspecto importante, ou por qualquer pessoa coletiva, pública ou privada, de que dependa um museu. Os requisitos são a credenciação do museu, portanto, depende do preenchimento de requisitos, cumprimento das funções museológicas, a existência de recursos humanos, financeiros e instalações contempladas, nos artigos que, entretanto, a lei refere, do 44 ao 51, a aprovação do regulamento do museu de acordo com o artigo 53, a garantia de acesso público nos termos previstos também na lei. Ora, os tópicos, eu optei por lembrar estes aspectos que estão consignados na lei, porque efetivamente a lei 4 dos museus portugueses constituiu um enorme avanço para a qualificação e para a legitimidade dos museus na sociedade como instrumento efetivamente de mudança e de relação com as comunidades. Portanto, a Rede Portuguesa de Museus configura um serviço público que foi crescendo, que se foi dotando em termos técnicos e em termos de valores e em termos de diálogo e de comunicação, e que hoje é realmente um serviço reconhecido em avaliação interna e avaliação externa como um serviço de referência, um serviço da cultura, um serviço público da cultura de referência. Portanto, os tópicos em que me ia situar, muito rapidamente, porque o tempo é curto, são sobre, no fundo, a RPM, a Rede Portuguesa de Museus, uma década a estabelecer pontos e a fomentar a qualidade e a avaliação interna e externa. Um outro ponto será este, um pouco de introdução, a equipa profissional especializada, as diferentes etapas. E um outro ponto será a credenciação, uma função da administração central, competência da futura Direção-Geral do Património Cultural. E o terceiro, uma equipa central configurada na futura Direção-Geral do Património Cultural, com pontos nodais nas direções regionais e num diálogo permanente com as tutelas, alicerçada na sociedade civil, como é esperado que seja e como tem sido até agora, e nomeadamente com uma representação efetiva na área dos museus, nomeadamente o ICOM e a APOM. Desenvolvendo um pouco, e agora de uma forma mais livre, porque achei que era importante fazer-se esta síntese para situar a Rede Portuguesa de Museus dentro da Lei Quadro, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal e profissional na relação com a Rede Portuguesa de Museus. Portanto, eu sou museóloga, fui durante vários anos diretora de um museu, local, tutela municipal, Museu do Trabalho Michel Giacometti em Setúbal, e com uma experiência, mais recentemente, também na divisão de museus dessa Câmara Municipal, e, portanto, a minha tarimba, a minha experiência vem desse, sobretudo a nível profissional desse trabalho, para além de reflexão sobre a museologia, em termos gerais, e de há dois anos para cá, como diretora do Departamento de Museus, do Instituto dos Museus e da Conservação, funções que atualmente ainda exerço. E onde tive contacto direto com a equipa da Rede Portuguesa de Museus, que mais aqui à frente passarei a explicar melhor porque é que digo isto.
Doutora, se puder concluir.
Sim, serei então muito breve.
É que já passaram uns 8 minutos.
Ah, pronto. O tempo aqui passa muito rapidamente. Exatamente porque, temendo que esta situação pudesse acontecer, trouxe, portanto, para distribuir documentação detalhada sobre a cronologia da Rede Portuguesa de Museus, desde a sua criação até à atualidade, sobre a equipa que constituiu a Rede Portuguesa de Museus e que, infelizmente, nesta altura foi dispensada, enfim, por razões que também são explicadas neste documento, hoje esta equipa altamente especializada, formatada para estas funções, não está a exercer mais estas atividades profissionais, mas esta documentação está aqui toda, assim como o último relatório de atividades da Rede Portuguesa de Museus. Quero dizer, enquanto profissional da museologia e diretora de um museu local, a importância que a Rede Portuguesa de Museus teve na qualificação, na definição das regras junto das tutelas, na preponderância do museu na comunidade local e nacional também. E, portanto, a rede realmente é hoje um instrumento, é hoje uma função pública de enorme importância ao nível da cultura. E, portanto, estou disponível para...
Muito obrigado, Sra. Doutora Isabel Vítor. Eu peço desculpa da limitação dos tempos, mas, enfim, é a única forma de cumprirmos a nossa agenda. E eu esqueci-me de informar, há ali um cronómetro na parede, portanto, porque se vão olhando podem guiar melhor o tempo das vossas intervenções. Sempre me evita que eu tenha que fazer estas chamadas antipáticas de atenção. Dou agora a palavra à Sra. Professora Raquel Henriques da Silva, para fazer a sua apresentação. Tem a palavra, Sra. Professora.
Muito boa tarde. Vou tentar ser o mais sintética possível, em termos que sejam claros e que, sobretudo, sejam motivadores para vocês. Sendo esta audiência uma celebração do Dia Internacional dos Museus, neste setor, como em muitos outros, praticamente, pelo menos em todos os da área da cultura, para não falar em mais desgraças, a situação é profundamente crítica e profundamente grave. Só parece que esta semana, porque não é nada oficial, é os corredores que o dizem, talvez mesmo ontem, tenha sido finalmente aprovada a lei orgânica da nova Direção-Geral de Património Cultural. Portanto, reparem o tempo, não é? Desde a tomada de posse deste governo e a substituição do Ministério da Cultura por uma Secretaria de Estado, que este setor, que qualquer governante dirá que é fundamental porque troca o património e as memórias, irá ser dotado, finalmente, não de todos os seus instrumentos de governação, mas da sua lei orgânica. Aquilo que esta lei orgânica vai determinar é uma profundíssima alteração da governação do setor dos museus e do património. Basta dizer que uma série de institutos anteriores, nomeadamente o Instituto o IGESPAR, o Instituto de Gestão do Património e o Instituto dos Museus e da Conservação, que tinham amplas competências, são fundidos num único serviço, uma direção-geral, que agrega também a arqueologia e que tem na sua dependência as direções regionais que se mantiveram, exceto a de Lisboa, que foi extinta. Esta lei orgânica irá determinar também aquilo que eu considero, como qualquer especialista na matéria, um profundo erro estratégico, porque a fusão dos institutos em si própria não configurava um erro, mas exigia algumas medidas que não foram tomadas nem acalculadas. O erro é o processo como a administração central vai entregar a governação de museus, que são museus tutelados pelo governo, desde a Primeira República, os vai entregar às direções regionais de cultura. É um profundíssimo erro que vamos todos, infelizmente, verificar dentro de pouco tempo. E além de ser um erro, é uma menorização da maior parte dos museus que, por acaso, não estão em Lisboa. Ou seja, não. Em Lisboa ficam os museus nacionais, porque os museus nacionais, filhos de um Estado macrocéfalo, estão todos em Lisboa, com exceção do de Coimbra e do Porto. Os outros, que têm coleções tão relevantes como alguns dos museus nacionais que estão em Lisboa, passam a uma tutela diferente. Este assunto, que não é um assunto displicente e que poderia contemplar soluções que muitas vezes já foram pensadas, exigia uma imensa cautela, uma imensa prudência e um processo democrático de atuação. Ora, tudo isto foi cozinhado, não no sentido da boa cozinha, mas da cozinha aldrabona, no silêncio absoluto, sem que nenhum profissional tenha sido ouvido, nenhum diretor do museu tenha sido ouvido. O Conselho Nacional de Cultura, na sua secção de museus, não foi ouvido. A APOM, o ICOM, não foram ouvidos. Nem houve, parece que, um diálogo de surdos, como teria que ser, tão mal conduzido que foi, com as autarquias. Porque ninguém duvide que a governação dos museus tem que ser feita com as cidades. Eu defendo isso, eu defendo uma administração partilhada entre as autarquias e o governo central. Tudo isso foi cozinhado de uma forma tão antidemocrática, em primeiro lugar, o que não se compreende, considerando o Estado de Direito em que estamos. E antidemocrático não é chavão, é rigorosíssimo, infelizmente. E depois, com um à vontade, com uma displicência inauditas. Nós, ao fim de 20 anos de existência de um instituto especializado em museus, dispomos, e a Lei Quadro de Museus e a Rede Portuguesa de Museus mostram isso, nós dispomos, como é habitual em Portugal, não gosto muito de dizer estas coisas, mas é evidente, acabamos por as dizer todos, nós temos instrumentos de formulação de lei da maior qualidade. A Lei Portuguesa de Museus é uma lei notabilíssima, moderna, atualizada, que tem todo o entendimento que qualquer cidadão da Europa hoje tem de museus. E, portanto, a forma como aí são definidas as funções dos museus e a forma como agora se entrega isso a uma governação errática é um erro absoluto. Eu queria alertar os senhores deputados para que visitem, com certeza, os museus, concordo, os visitem como cidadãos, como membros de família, levem os mais velhos e os mais novos, mas, na verdade, estejam atentos a este assunto, porque este assunto configura, eu não sou nada alarmista e já não tenho idade para ser pessimista, não é? Estas disposições legais configuram um andar para trás inacreditável numa sociedade e num país que eu acho, tenho a certeza, só pode ter na cultura um elo, um solo e um chão seguros de afirmação. Ora, pois a cultura, neste momento, em Portugal, está de luto em todos os setores. E no setor dos museus está às bolandas, está errática. Muito obrigada. Creio que mais ou menos...
Muito obrigado, Sra. Professora, pela sua intervenção e por ter-se contido dentro do tempo que está distribuído a cada orador. Tem agora a palavra a Sra. Doutora Gabriela Carvalho, também por 8 minutos.
Muito obrigada, boa tarde a todos. A minha posição aqui não é propriamente de museóloga, porque não sou museóloga, eu sou professora de património e de museologia numa escola superior de turismo. Portanto, a minha visão sobre os museus e sobre o património é uma visão diferente e é uma visão que vem acompanhada do turismo cultural. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu vou lê-las porque é muito mais depressa e só tenho 8 minutos do que estar a pensar. Filas em casa, portanto, é isto que eu penso. E aquilo que eu vou ler, não vou ler tudo porque é só 8 minutos, mas é, na realidade, a ligação que existe entre turismo, cultura e interpretação de património. Os museus e o património permitem-nos uma interpretação. Essa interpretação é feita com a nossa identidade, com a nossa história, com o nosso saber e é aquilo que nós transmitimos ao turista. E quando eu falo de turista, não falo só daquele que vem em turismo cultural dos outros países, mas que vem também o cidadão comum que vai visitar um museu, que vai visitar o património e que precisa de uma interpretação. Precisa de alguém que o interprete aquilo que vê para não olhar simplesmente. O estudo da atividade turística e do setor do turismo cultural é, seguramente, um valioso contributo à compreensão não só da noção de património cultural edificado, mas também no entendimento da informação turística na divulgação e na interpretação desse património. Nesse contexto, consideram-se património não só os monumentos estabelecidos como tal, objetos de valor identitários de uma época e de um espaço histórico, inventariados ou classificados pelo seu valor especial e único, como também tudo o que faz parte do ambiente em que o objeto se levanta, que o caracterizam na sua isotropia, detalhes e pormenores insignificantes, desapercebidos do olhar do cotidiano que, no fundo, o justificam e o inserem num espaço consciencializado. Considerando que a cultura é, por natureza, integradora e abrangente, e o seu universo trata fundamentalmente de um tempo longo, aquele que leva a sedimentações culturais, e que o turismo, por outro, é transversal e dependente, pois o seu universo trata sobretudo do tempo breve, o das realizações, o da rendibilidade, coloca-se à partida a dificuldade de enquadramento da problemática da relação, promoção, divulgação, gestão cultural, turismo, cultura e manutenção do património. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, na verdade, o nosso património e os nossos museus, e isso é uma coisa que eu tenho reparado, fora desta lei de quadros, não têm a divulgação suficiente, não têm a sinalética suficiente, não têm o chamariz e a atractibilidade suficiente para que, num aspecto em que nós queremos que cada vez mais haja turismo cultural, ele possa ser realmente a expressão da cultura de um país. O património construído apresenta uma parte ostensiva do conjunto do património cultural, quer em quantidade, quer em qualidade. Apresenta um certo número de características que podem contribuir a concretizar a nossa interpretação, a formar o nosso olhar sobre a concepção do património cultural. A interpretação do património, e não só, feita através do saber, do estudo constante e atualizado, reveste-se assim de um conjunto de características específicas propícias à sua divulgação e necessárias à sua preservação. Quanto ao património intangível, as comunidades têm o seu próprio património cultural, formado pelas tradições, pela sacralização dos lugares, pela identidade assegurada pela existência de um código moral social que influencia o estilo de vida e a existência de um conjunto de objetos que favorecem e desenvolvem a partilha do espaço. Resta agora saber como musealizá-los sem lhes retirar o interesse e a função. A globalidade e a universalidade culturais são características pertinentes quando sentimentos de pertença, presentes subliminarmente em todas as nossas reflexões e realizações, considerando-as como uma parte importante do património, fonte de identidade nacional, quer nas manifestações de tradição, quer mesmo no património construído. E esta identidade não é abalada, antes pelo contrário, é reforçada com os contactos e as influências de outras comunidades com outros hábitos. E então pode falar-se de globalidade social democrática, pois que o património, pela sua função cultural, dirige-se a todos, quer no plano da produção, realização, quer do consumo. É, no fundo, o consumo que eu estou a falar, do consumo cultural, do consumo dos museus e do consumo do património. Assim, o património construído torna-se assim um alvo preferencial do turismo, pois que não só por razões estéticas ou artísticas é o património que é mais cuidado na sua conservação e manutenção, permitindo aos cidadãos um sentimento mais forte de propriedade, de posse e de pertença. Conquanto o património suscite percepções diferentes de acordo com o saber e a atenção de cada um, é vasto o número de pessoas da cultura e do turismo que tomou consciência nos últimos anos que o património não é uma realidade material, mas uma qualidade. Necessariamente ao utilizador, certos aspectos da realidade possuem uma espécie de valor acrescentado, critérios referenciais. A interpretação desse património estará então associada a certos valores e imagens simbólicas nas quais o grupo, a comunidade, se reconhece. Passando os valores da dimensão histórica, espacial e objetiva aos valores da sociedade, pode admitir-se tantas quantas interpretações do património quanto os suportes de valor existam para outras comunidades. O património erudito pressupõe um entendimento e uma consciencialização daquele que mostra, permitindo o reconhecimento da distância que existe nos três comportamentos da visita: a indiferença do olhar, a curiosidade do olhar e o interesse do ver. As razões filosóficas do interesse revelam a análise da globalidade e consciência dos pormenores que levarão, tendencialmente, ao reconhecimento de um património identitário, original e particular, detalhado em épocas, correntes, filosofias e vivências que, sem se sobreporem, tornam a leitura fascinante e o espaço atrativo. O turismo cultural é uma atividade de referência conceptual, marcado por uma postura metodológica, uma definição de políticas integradas, social, cultural, humana e de economia vivencial, com a concretização de objetivos a curto, médio e longo, médio prazo, concertando prioridades e construindo estratégias de programação e de divulgação cultural. A experiência turística, como salienta Jean Rémy, é um fenómeno de massas tocado pela abundância de paradoxos, como a mobilização itinerante dos tempos livres, o turismo contemporâneo deixa transparecer os asseios de um mundo em constante mutação, cada vez mais global e cada vez mais igual. Numa sociedade em que o diálogo é, cada vez mais, entre o homem, o seu espaço individual e a máquina, a nostalgia das raízes do autêntico, das memórias da história, faz romper essa solidão cotidiana das multidões na procura de uma pausa para retornar às fontes da identidade dos territórios, na originalidade dos artefactos e do sentido da pertença dos povos. Um turismo cultural interno na intenção da preservação da identidade e um turismo externo proporcionando o conhecimento e a comparação distancia essas mesmas identidades e permite-lhes a convivência no espaço alargado que é de todos nós. Isto é uma forma de vos querer dizer que os museus são extremamente importantes no turismo cultural e que só a preservação e um alargado conjunto de gente que pode garantir essa preservação e a divulgação e a comunicação do património pode levar o turismo cultural a ser uma constante e a ser uma atividade económica extraordinária neste país. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Dou a palavra agora ao Presidente da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Museus, Dr. Luís Raposo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, antes de tudo, congratulo-me para a vossa iniciativa de organizar esta sessão na semana em que se assinala pelo 35º ano consecutivo o Dia Internacional dos Museus, que é uma iniciativa do ICOM Internacional e a que nós, ICOM Portugal, que existimos apenas depois de 74, por razões óbvias que se prendem com a liberdade de associação que antes não existia, promovemos anualmente desde o início e designadamente desde 1977. A partir de 1992, os Dias Internacionais de Museus têm temas. O tema deste ano centra-se na ideia dos novos desafios. Para a semana ou dentro de duas semanas em Paris, na sede da Unesco, decorrerá a Assembleia, o Conselho Consultivo do ICOM, ao qual eu integro e que irá definir o tema do próximo ano e as propostas para 2014 já. Portanto, é sempre muito grato que se possa discutir os museus em toda a altura do ano, especialmente nesta semana. Muito haveria a dizer sobre os nossos novos desafios para os museus no mundo e preocupa-nos essa dimensão, não só a dimensão nacional, quando não vimos mais além da nossa aldeia, não vimos muito. Portanto, nós no ICOM Portugal, com o ICOM França, com vários ICOMs, temos promovido debates sobre as questões, por exemplo, da ética nos museus, da deontologia profissional num mundo que é cada vez mais guiado pelos valores do mercado, as coleções públicas, as memórias nacionais, quais os limites ao seu uso. Há poucos anos, um conjunto de conservadores, a maioria do Museu do Louvre, depois acompanhados por muitos intelectuais intelectuais franceses fizeram um grande manifesto que ainda hoje martela as nossas cabeças, que é de que os museus nacionais não estão à venda, quando se pôs a questão da transferência a troco de petrodólares de grandes coleções do Louvre para o Abu Dhabi, que, impedindo os cidadãos franceses de, durante anos, poder ter acesso direto a essas coleções, com evidentes benefícios económicos para o Louvre e para, pode-se dizer, talvez só o Louvre, mas para os museus franceses. Mas, portanto, há limites à ética, à deontologia, há, no fundo, política por trás da gestão de museus e dos museus. Os museus são projetos cívicos, desde a Revolução Francesa, e falo especialmente dos museus públicos, está claro. E, portanto, este é um dado muito importante como ponto de partida para o debate. Mas, evidentemente, vou-me centrar, como os meus colegas anteriores, ou especialmente a professora Raquel e também a doutora Isabel Vítor, na situação portuguesa presente e futura, próxima. Devo dizer que acompanho genericamente tudo o que a professora Raquel Henriques da Silva disse. A situação atual é muitíssimo preocupante para a Comissão Nacional Portuguesa do ICOM. Somos uma organização não governamental, estritamente profissional, não mudamos as opiniões em função das maiorias conjunturais parlamentares, analisamos as questões pela substância delas, louvamos, criticamos, saudamos, em função daquilo que no nosso plenário e na nossa formação da opinião, através dos nossos museus e profissionais de museus aderentes, mais de 300, somos, em termos relativos para a dimensão do país que somos, somos um dos mais fortes ICOMs da Europa, e por isso mesmo eu integro os órgãos diretivos do ICOM Internacional, pois a situação, como digo, repito, e nesta ótica é estritamente técnica, mas técnica também de política museológica, de cidadania, nós causa na situação atual maiores preocupações e nos termos, mais ou menos, mas que eu irei dar outros dados, que a professora Raquel Henriques da Silva já referiu. É preciso dizer que na última década e meia os museus portugueses sofreram uma revolução silenciosa. Não se aperceberam disso muitos dos nossos cidadãos, mas temos museus muitíssimo melhores hoje do que tínhamos há 20 anos atrás. Houve uma verdadeira evolução muito positiva, que atravessou diferentes maiorias parlamentares, diferentes governos e designadamente no projeto, que já aqui foi referido muito, que é o da Rede Portuguesa de Museus. Mas não apenas. Há todo um edifício construído que começa com uma lei quadra aprovada por unanimidade em 2004 nesta casa. Portanto, nós temos uma lei de direito reforçado que importa seguir e que todos consideramos que é uma lei excelente, exemplar, que ainda acaba agora de ser copiada pelo Brasil, que, portanto, está a servir de exemplo em todo o mundo. Ora, nós tememos que a lei quadro dos museus, a partir da remodelação que está agora em curso e dos ecos que nos chegam, também devo dizer que é lamentável que toda esta remodelação que está em curso tenha sido feita sem audição de nenhum dos profissionais. Nós continuamos hoje a não conhecer os decretos-leis que estão para sair, porventura, dentro de dias, que reorganizam todo o setor dos museus em Portugal. É qualquer coisa de que, do ponto de vista democrático, eu nunca esperaria ver neste país, depois de 1974 e depois de todas as batalhas que fizemos antes e depois dessa data. Portanto, é uma situação anómala, totalmente anómala, aquela que vivemos, e pelos ecos que nos chegam, aliás, pelas dúvidas que o próprio Sr. Presidente da República, eu sei, que exprimiu no processo de promulgação que tem tardado relativamente ao que está para sair, nos causam as maiores apreensões. Eu distribuí-vos antes, ou pedi para vos distribuir, não sei se o Sr. Presidente fez-me essa gentileza, antes desta audição, uma nota que se chama Algumas Notas para a Audição Parlamentar de hoje, onde eu cito algumas passagens da Lei Quadro dos Museus para esclarecer o que são museus. Museus têm que ser instituições de acordo com o nosso normativo e o normativo internacional do ICOM, que cumpram determinados requisitos. Cumprir funções museológicas que a nossa Lei 4 define muito bem quais são. Mas depois também, por exemplo, ter uma direção. É inconcebível em qualquer país desenvolvido do mundo que um museu não tenha um diretor ou uma diretora, alguém que seja tecnicamente habilitado e que dê a cara para aquela instituição. Pois devo-vos dizer que nos chegam ecos de que está em risco de deixar de haver diretores de museus, direção dos museus, em todos os museus que passem para as direções regionais de cultura. Chamar-lhe-ão, porventura, coordenadores, qualquer coisa desse tipo. Mas isso não tem existência legal, nem vincula juridicamente. Outro aspecto, os museus, para serem museus, e os decretos, os artigos da Lei 4 estão aqui citados no documento que eu vos fiz chegar, que espero que tenham, se não tenho aqui cópias, que tenho muito gosto em fornecer, os museus devem ter, diz o artigo 48º da Lei 4, orçamento próprio. E sempre assim foi desde a monarquia liberal, desde que se criaram museus no final do século XIX. Sempre assim foi. E ainda é, embora muitas vezes teórico, porque é um orçamento próprio, a zeros, muitas vezes. Mas, enfim, formalmente existe. Pois parece que vai deixar de existir. E vai-se instituir alguma coisa que é um orçamento único para toda a Direção-Geral do Património Cultural, uma coisa extraordinária. Em terceiro lugar, a Lei-Quadro dos Museus, no seu artigo 49º, diz que o museu deve, que a tutela dos museus devem garantir aos museus algum tipo de receitas próprias, a capacidade de consignação, de reinvestimento no próprio museu, pelas equipas de museus, como emulação até para o seu trabalho, de algum tipo de receitas que produzam. isso também parece que vai acabar. Eu pergunto, como é que no Museu Abade Bassal, em Bragança, um programa educativo, um ateliê educativo feito por monitores localmente, tem que ser pago aos monitores, tem que ser a verba arrecadada a vir para Lisboa para depois ser devolvida para Bragança para pagar aos monitores? Isto vai funcionar? Alguém acredita que isto vai funcionar? Evidentemente que não vai. E para além de não funcionar do ponto de vista prático, que é evidentemente muito importante, é sobretudo o conceito que está em causa. Museus não são meros, e que são muito importantes, monumentos que tenham um guarda à porta a cobrar bilhetes. Monumentos semi-abandonados, como temos muito pelo país. Museus, para serem museus, de facto, têm que ter equipas técnicas, têm que ter projeto, têm que dar a cara para os cidadãos. E para isso é preciso todo um conjunto de condições que a Lei Quadro enumera muito bem. E depois há outros aspectos. Tudo isto foi feito, já disse a professora Raquel Ingressiva, ou se não disse, acrescento eu agora, sem a consulta do Conselho de Museus, que está instituído na Lei Quadro dos Museus e que nos últimos anos funcionava como um sucedâneo, que era a secção de museus do Conselho Nacional de Cultura. Não existe, não funcionou, deixou de funcionar há 2 anos esta parte, nem sabemos se irá funcionar no futuro e em que moldes. Nunca ninguém nos disse nada sobre isto. Depois também há a questão da rede portuguesa de museus, e eu penso que o tempo se esgota, vou finalizar com isso, que é extremamente importante. A rede portuguesa de museus não é um organismo do Estado. E é bom que se tenha consciência disto. São 140 museus, não chega, próximo de 140 museus, 137 museus, em que a maior parte são das autarquias, de empresas, até da igreja, etc. Portanto, não é uma repartição pública. A rede portuguesa de museus é uma rede de adesão voluntária, não hierárquica, interpares, em que inclusivamente se considera na Lei Quadro que passa a haver museus de apoio, unidades de apoio, mas nos próprios museus, não nos serviços centrais do Estado ou nas direções regionais. São os próprios museus que se apoiam mutuamente. E que aquele, como fatalmente serão os nacionais, que tenha maior capacidade, maior músculo de conhecimento técnico, apoiam os outros. E é assim que tem funcionado e tem sido extremamente preciosa. Pois também aqui me dizem, embora talvez não o digam formalmente, mas consta que a rede portuguesa de museus vai ser acabada, vai se extinguir. Vai se extinguir neste sentido. Deixa de ser uma unidade orgânica na Direção-Geral do Património Cultural. Poderá ser um grupo de trabalho ad hoc, constituído por despacho interno, mas o que é isso? Como é que isso está de acordo com a dignidade do que é a rede portuguesa de museus? É totalmente inaceitável. Para além disso, toda a lógica da construção deste novo figurino conduz, inevitavelmente, a uma governamentalização da rede portuguesa de museus, que é totalmente inaceitável e imprópria de um país democrático como o nosso, neste século XXI, começámos a viver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Luís Raposo. Dou agora a palavra ao Dr. João Neto, Presidente da Associação Portuguesa de Museologia.
Sr. Presidente, justíssimos senhores deputados, quero agradecer a sensibilidade desta Casa e a sensibilidade desta Comissão para esta semana no âmbito dos museus e, sobretudo, o vosso cuidado em agendar tempo para visitarem os museus. Quero também agradecer aos vários grupos parlamentares, do qual a APOM tem tido algumas conversas. E gostaria de focar aqui sobre alguns pontos que para nós é preocupante. Vamos já ver o seguinte. Há sensivelmente um mês atrás nós estivemos aqui em APOM a apresentar os Prémios Nacionais de Museologia. Se repararem ainda hoje num site que é o PP Porto dos Museus e que se fala um bocadinho sobre o que é esta semana e as atividades dos museus, vê-se que há aqui uma vitalidade dos próprios museus. As preocupações que aqui os meus colegas colocaram, e sobretudo a professora Raquel Henriques da Silva, são preocupações reais, mas estão muito ligadas às preocupações dos museus afetos ao Estado. Porque ao longo destes anos tem havido uma grande aposta na qualidade dos museus, e isto claramente, para ser aqui bem claro nas considerações, é devido à Rede Portuguesa de Museus. Se o grande salto da qualidade dos museus e, sobretudo, dos museus municipais e também privados, isso deve-se à Rede Portuguesa de Museus, enquanto órgão que regula e cria um conjunto de normas de boas práticas dos museus e, tal como o meu colega Dr. Luís Raposo disse, há aqui um esforço de colaboração entre todos, sejam eles privados, públicos ou municipais. Agora, a grande preocupação é uma preocupação que está afeta aos museus, também aos museus do Estado. Claro que, no meu ponto de vista, talvez tenha existido apenas um período áureo dos museus, ainda talvez com a existência do professor Lucas Pires. Depois, a partir dos anos 90, finais dos anos 90, a vida dos museus e, sobretudo, dos museus do Estado é um pouco como aquela música do Rodrigo Leão, Que Vida Tão Estranha. Agora, é preciso também ser claro. Se temos equipas bem formadas, se a museologia portuguesa é uma, dá cartas, é de excelência, e se muitas das atividades dos museus que hoje apresentamos ao público, com caráter consciencial de excelência, é devido à motivação e ao orgulho que os profissionais têm daquilo que estão ligados, que muitas vezes não está exatamente em consonância com a dedicação e a atenção que as suas tutelas têm dado a esses museus. Preocupa-nos, a APOM preocupa-nos situações muito graves, que foram aqui referidas. A questão do diretor de museu. É um cargo. É um cargo que tem às suas costas coleções, que tem às suas costas um DNA da identidade deste país e da cultura na sua globalidade. Mas o cargo de chefia não pode ser atribuído a pessoas que não tenham experiência. E a APOM tem defendido que o cargo de chefia, como em qualquer caso, numa empresa, numa determinada repartição, numa instituição digna, está ligada ao conhecimento e à experiência das pessoas. A margem de erro no país e nos museus é escassa. Não podemos falhar. E aí eu espero que a tutela atual tenha em consideração que essa margem de erro praticamente não existe. Portanto, a atenção que vossas excelências devem dar a este assunto é muito importante. Muitíssimo importante. Porque não está a pensarmos só na nossa geração, mas também na geração ou nas gerações que vêm aí. Claro que, se podemos pensar, e naquilo que a professora Raquel disse, a sua preocupação ligada novamente a muitos dos museus do Estado, tem mostrado um bocadinho aquilo que é o Estado português. E do Estado português, infelizmente, por vezes vêm falhas de gestão. Porque este problema não é de agora, desde há muito tempo, desde há muito tempo, que vemos o iceberg afurar os nossos museus e o modelo continua a ser o mesmo. Portanto, a APOM, desde há uns anos atrás, tem dito, quer para os profissionais, quer para a sociedade civil, que os paradigmas têm que mudar. As pessoas têm que mudar. E temos que arranjar forma de salvar não só os profissionais, dar dignidade ao trabalho que os profissionais estão a ter dentro dos museus, e isto vem muito também com a própria sustentabilidade dos museus, das condições de trabalho. Podemos pensar que, e isso eu dou sempre um caso, há uma colega minha que há 20 anos que trabalha num determinado museu nacional e continua a ganhar 1.000 euros e tem uma responsabilidade extrema em termos das coleções do nosso país, e isto é impossível, é caricato. É simplesmente caricato. Ter reservas de museus estáticas quando há necessidade de levar cultura a todo o país não pode acontecer. Tem que haver uma gestão das próprias reservas dos museus, para que esse património que está, por vezes, estático, ganhe algum valor, ganhe acessibilidade aos portugueses em qualquer parte. A questão do usufruto desse património comum. Mas há aqui outras coisas, senhoritíssimos deputados. É que nos museus privados, em que nós temos uma função também cívica, também de chegar de educação estruturante, depois temos situações caricatas, como, por exemplo, queremos recuperar, queremos conservar o património e temos que pagar taxas de IVA brutais, quando em outros casos isto não acontece. Não pode ser assim. Portanto, a APOM aquilo que defende é que, sendo museu, sendo reconhecido pela rede portuguesa de museus, todos os museus têm que ter um conjunto de direitos iguais em termos de algumas regalias que existem para a preservação. É inacreditável que, no esforço que os museus fazem para a preservação do património, continuemos a pagar taxas de 23% atualmente para comprar móveis, substâncias, materiais de conservação. Para quê? Para manter, para salvaguardar o nosso património. Portanto, para terminar, meus senhores, senhoritíssimos deputados, é assim, se existem muitos casos no nosso país em que realmente há uma grande aposta ainda no património, que há uma grande aposta na cultura, sobretudo nos municipais e alguns privados, em que tentam com grande esforço manter essa índole universalista do acesso à cultura, infelizmente, em alguns casos, nos museus nacionais, isto não acontece. Agora, eu sou uma pessoa positiva, e aliás, eu quando me enviei o meu currículo, quando solicitaram, verificaram que eu sou sportinguista, e é raro um sportinguista não ter um lado positivista do futuro, porque nós estamos sempre à espera de ganhar o campeonato com um sorriso nos nossos lábios. Portanto, eu tenho esperança, eu tenho uma enorme esperança nos profissionais nos museus, eu tenho sempre uma enorme esperança que as tutelas tenham essa noção da importância que os museus para o Museu da Farmácia, peço desculpa, para os museus, eu estava à farmácia porque tenho agora aqui a perna a doer-me. Mas quero-vos transmitir o seguinte. À vossa volta ouviram várias situações diferentes, mas podem acreditar que todos nós que estamos aqui temos algo muito importante. Amamos o nosso país e amamos o nosso património. E é isso que nós estamos aqui a defender. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Neto. Concluímos assim as intervenções dos nossos convidados, que eu muito agradeço a sua disponibilidade e a experiência e observações que nos transmitiram. E agora passamos ao tempo dos grupos parlamentares para encerrar esta audição, a menos que haja alguma pergunta que careça de ser respondida. Senhora Deputada Catarina Martins tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço aos oradores e às oradoras que tivemos o privilégio de ouvir hoje. São certamente as pessoas que mais sabem de museus e mais têm pensado os museus em Portugal. Hoje é um dia difícil, gostaríamos nós que esta fosse uma audição celebrativa do Dia do Património e dos Museus, não é? O Bloco de Esquerda, logo no início da sessão legislativa, tinha proposto uma audição sobre a Rede Portuguesa de Museus, porque estávamos preocupados com o rumo que estavam a seguir as redes de equipamentos públicos da cultura. E a rede de museus é, com certeza, é por várias razões, a rede essencial neste sistema de rede de equipamentos públicos da cultura. Devo dizer que não sabíamos quão negro poderia ficar o panorama. Se estávamos muito preocupados, estamos agora profundamente assustados e esperamos bem que esta audição hoje sirva para alertar as consciências dos deputados que suportam o governo da maioria para o erro profundo com impactos geracionais tremendos que têm as alterações que o governo está a introduzir nos museus. Nós em Portugal temos que o acesso à cultura é uma tarefa fundamental do Estado na Constituição da República Portuguesa, o que segue, aliás, as preocupações da Convenção da Unesco e tudo o que tem sido dito sobre os direitos do homem. Mas, na realidade, temos tido pouca capacidade de afirmar essa tarefa fundamental. E a Lei Quadro dos Museus e a criação da Rede Portuguesa de Museus é, desse ponto de vista, exemplar. Porque é a capacidade de pôr em lei essa ideia de um sistema nacional de cultura, neste caso património museológico, queríamos nós que houvesse noutros setores também, que reivindica esse papel dos museus enquanto essenciais no acesso à cultura, ao conhecimento, à qualificação, à memória, ao desenvolvimento das populações. E esse é um património extraordinário da nossa pouca prática legislativa no campo da cultura, da nossa pouca prática de instalação de um Sistema Nacional de Cultura em Portugal e, por isso, é tão importante. Nós temos hoje museus muito melhores do que tínhamos, com muito mais investigação, com muito mais contacto com a população, com muito mais capacidade de promoção do seu património. E eu acho que é muito importante a nota que foi aqui dada de que é a atuação pública da Rede Portuguesa de Museus, que é também um referente e uma exigência para os privados. Sabemos que a participação privada é muito pequena no panorama do que é o sistema de museus em Portugal, mas ela existe e é importante e é relevante. Mas é importante ter-se essa noção de que é a Rede Portuguesa de Museus e as políticas públicas para os museus que são o referente de exigência que também pode desenvolver e dar garantia de qualidade a tudo o que são as experiências privadas e que ainda bem que existem também nesta matéria. Nós estivemos sempre muito preocupados com a perda da autonomia dos museus. Certos que não há autonomia técnica sem existir um diretor e sem existir uma autonomia de orçamento. As autonomias não podem ser autonomias artificiais, têm de ser autonomias concretas e para isso é preciso existir direções e orçamentos. Consideramos que este ataque tem sido feito, já começou no governo do Partido Socialista e não será por acaso, dizemos nós, que aquele que foi secretário de Estado da Cultura do Partido Socialista que começou este processo é hoje o diretor-geral do património do governo PSD-CDS e é com muita preocupação que vemos esta continuidade na política e é com igual preocupação que vemos a forma como esta política foi sendo traçada, afastada de qualquer prática democrática, afastada de qualquer prática também da auscultação técnica, ou seja, é escondida e é tecnicamente incapaz, porque não foram ouvidas nunca as pessoas com competências técnicas nesta matéria. E, portanto, é um erro e é um atentado à democracia e é também um erro e um atentado àquilo que é a qualidade técnica dos museus e a existência de exigência técnica para o que é a museologia. Nós consideramos que o que está a acontecer com os museus, aliás, revela bem um governo obscurantista que despreza o conhecimento. Este governo começou por ter uma ideia de que aquilo que atacava na cultura seria a criação artística, mas que o património sim, isso seria até um legado da direita e das políticas da direita. Vemos bem que isso não é verdade, ao mesmo tempo que ataca a capacidade hoje de construirmos narrativas próprias e de nos projetarmos no futuro, está a negar o nosso acesso à memória, o nosso acesso ao conhecimento e, portanto, está a produzir, acima de tudo, um país colonizado, incapaz de se conhecer a si próprio e isso está a acontecer em todas as vertentes da política cultural e várias vertentes da política económica. Dizer que nós consideramos que neste momento é preciso afirmar a profissionalização da cultura. O que está em marcha é uma completa desprofissionalização do setor da cultura, seja ao nível do património, seja ao nível da criação artística. Esta ideia abjeta de que a cultura é o campo exclusivamente do amadorismo e do voluntarismo, é uma ideia que nega o acesso ao conhecimento, que nega o acesso ao desenvolvimento e que tem vindo a ser desenvolvida e nada mais nos podia chocar e envergonhar do que, por exemplo, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro quando foi a entrega de um prémio literário em que o autor, um belíssimo autor que com todo direito ao seu prémio, estava por acaso, e por, com certeza tragédia pessoal, em situação de desemprego, como se fosse então normal que não existisse esta capacidade no setor da cultura, existir profissionalização. Julgo que os alertas que deixaram aqui são importantíssimos, julgo que é extraordinariamente importante perceber-se que não há ninguém que conheça os museus, que consiga defender a estratégia deste governo e, portanto, os deputados da maioria que estão aqui hoje têm a responsabilidade máxima de ter sensatez e de recuar rapidamente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, pelo PCP. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei cumprir. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os nossos convidados. Bom seria, talvez, particularmente depois desta possibilidade de troca de impressões, realizar uma audição até mais vasta e mais ampla, com mais tempo, para que a Assembleia da República tivesse a oportunidade e o espaço para refletir mais a sério, não que esta tenha sido pouco séria, mas com mais profundidade, para que os diferentes grupos parlamentares também possam, de forma mais ponderada, construir as suas perspectivas e também as alternativas. E aqui incluo, obviamente, o PCP, mas particularmente aqueles que sustentam o governo e que também têm de ser confrontados com os efeitos e com os impactos da política que está a ser realizada, ainda que, quase na sua totalidade, à margem da Assembleia da República. Como certamente saberão, as leis orgânicas são dos poucos decretos-leis que a Assembleia da República não pode chamar para a apreciação parlamentar. Mas ainda assim, deixem-me dizer-vos que o grupo parlamentar do PCP, nas diversas audições que tiveram lugar nesta comissão com o Secretário de Estado da Cultura, e eu recordo-me particularmente da primeira, colocou várias questões sobre a perspectiva para a política de museus e património, nomeadamente sobre a perspectiva política deste governo para a rede portuguesa de museus, sobre a constituição da Direção-Geral do Património, e a pulverização de um património de organização distinto, politicamente distinto, e o regresso civilizacional e cultural que isso implicaria. Nessa altura, lembro-me perfeitamente que o Sr. Secretário de Estado da Cultura defletiu todas as questões, fazendo uma alusão qualquer às direções regionais de cultura, dizendo que teria muito... que se empenharia de forma... particularmente, que se empenharia para reforçar o papel das direções regionais de cultura também na área dos museus. E pouco mais, e, portanto, não disse mais nada nessa altura e em todas as seguintes audições acabou por também não revelar mais nada sobre as suas perspectivas e aquilo que preconiza este governo para a área dos museus. Eu gostava muito de agradecer a todos o contributo que vieram trazer a esta comissão. Reflexões de quem conhece no terreno a realidade e quem consegue interpretar, avaliando essa mesma realidade, os impactos das políticas e que nos fazem, de certa forma, aqui ser confrontados com uma realidade que, de outra forma, a não ser que nos desloquemos ao terreno, esta comissão poderá ser confrontada. E, aliás, útil é que venham trazer esse património para que os deputados da maioria não possam dizer que tudo está tranquilo e que tudo vai bem na política cultural no nosso país. Ainda ontem e hoje tivemos aqui representantes dos diversos tipos de museus e eu ainda ontem, juntamente com o Sr. Presidente da Comissão, visitei, em representação do meu grupo parlamentar, dois museus. E um deles era um museu privado e o outro é um museu que está sob a tutela de um laboratório de Estado. E também julgo, pelo menos para mim ficou óbvio, que mesmo no que toca aos museus privados, a existência de uma política orientada para potenciar aquele património e para potenciar aquela experiência poderia elevar e muito o capital que o país retira daquela mais-valia. Aliás, vimos coisas tão simples quanto a inexistência total de uma interação entre o Ministério da Educação e as questões dos museus para potenciar as visitas ou para potenciar programas em articulação. E aí os museus privados só teriam, privados ou autárquicos, só teriam claramente a ganhar com uma perspectiva de capitalização disso. Portanto, a inexistência de uma estratégia para os museus afeta certamente privados e públicos, obviamente particularmente os do Estado, porque têm uma dependência mais direta. Sobre as diversas questões que aqui foram depois colocadas, da parte do PCP não nos restam quaisquer dúvidas de que está em marcha uma política que não é certamente só de agora, mas que conhece agora uma nova intensidade e um novo fôlego, que entende a cultura como uma superfluidade, como um bem de elite, no qual o Estado não deve ter uma palavra a dizer. E, portanto, a política que este governo vem protagonizando é precisamente uma política de desmantelamento do papel do Estado na cultura e também no património, e os museus não ficam alheios a essa perspectiva. O que não é de estranhar para um governo que assina alegremente um pacto de agressão que prevê as medidas que este pacto prevê, que este pacto das troicas prevê. Portanto, a cultura, se não é mercado, não tem qualquer interesse. E aqui é mercado, não merece a mão do Estado, porque é, aliás, tanto como todos os outros mercados, autorregulada, auto-tudo e mais alguma coisa, e, portanto, quase sacralizada. Aqui da parte da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e do Grupo Parlamentar do PCP, tudo faremos para acompanhar o processo da implementação e aplicação da lei orgânica no quadro das possibilidades da Assembleia da República.
Deputado, o tempo.
Não pode, eu gostava só de deixar isto claro, a Assembleia da República não tem condições para intervir na orgânica do Governo. Portanto, a orgânica do Governo é da exclusiva responsabilidade do Governo. A Assembleia da República pode intervir no que toca à enquadramento dessa orgânica, nomeadamente através da exigência da fiscalização e do cumprimento da lei quadro, mas não pode intervir diretamente na lei orgânica. E como tal, aquilo que aqui realiza, não colocamos de parte, e gostava de dizer isto, obviamente, da parte do PCP, a possibilidade de apresentação, inclusivamente, de iniciativas no sentido de garantir o cumprimento da lei quadro dos museus e de contrariar diplomas inferiores que venham contrariar o enquadramento da lei quadro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Michel Seufert, pelo CDS-PP. 5 minutos.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Senhores convidados, obrigado pela presença aqui hoje na comissão sobre esta política, enfim, dos museus. Eu agradeci até, de alguma maneira, a resenha desta história de mais de uma década de Rede Portuguesa dos Museus que a doutora Isabel Vítor nos fez e a cronologia que nos fez chegar a doutora Raquel Ricos da Silva, fazendo também um apanhado das... De como é que isto começou e de alguns dos problemas que nós já conhecíamos, nomeadamente no que diz respeito a quando não se fez a previsão da passagem daqueles funcionários que aqui refere muito bem, quando se passou da RPM para o IMC. Sabemos bem do problema que aí foi criado. Eu, em relação a isso, posso-lhe também dizer que a sensação que me dá é que a forma agora de por fim os poder integrar será só ou com a abertura de lugares nos quadros, com a publicação da lei orgânica, ou depois com posterior contratação, que pudesse ser com prestação de serviços, que eu duvido que a forma como eles estavam a ser empregos, ou seja, havia uma hierarquização, havia toda uma lógica que não se coaduna com a prestação de serviços. E, portanto, se na nova lei orgânica houver lugar para quadros, pode-se fazer os concursos externos e integrar. Mas é a impressão que eu faço. Agora, sei bem que desde 2007, como aqui aliás o seu documento refere, quando no âmbito do prazo, quando se criou o Instituto dos Museus e da Conservação, nessa passagem não estava prevista, ainda que absorvesse as competências, não absorvia o quadro da RPM. E desde 2007 que andamos neste ping-pong entre a cultura e as finanças, sendo sempre certo que como o que se aplica é aquilo que estava no prazo, aqueles não havia direito a passagem direta para o âmbito do IMC destes funcionários. Mas aquilo que a mim sobre isso se oferece dizer é que, de facto, quando se na lei orgânica houver lugar nos quadros para abrir concurso para esses funcionários, que isso será possível. Se não abrir, é porque os quadros prevêem que não se precisa desses lugares. Isso depois terá outra leitura, como é evidente, cada um fará a sua vontade. Em relação ao resto que aqui foi dito, eu agradeço também a intervenção da doutora Gabriela Carvalho sobre a questão da ligação do património e dos museus com o turismo e fez aqui referência, às vezes, de uma falta de sinalização e de uma falta de publicitação do património visitável e dos museus que há, nomeadamente para quem faz turismo ou interno para outra cidade ou para outra zona ou quem vem de fora. E acho que aí há, de facto, algumas sinergias que se podem fazer em conjunto com o Secretário-Estado do Turismo, nomeadamente, para haver este tipo de articulação. Recordo-me sempre de um programa que há no meu distrito, que é a Rota do Românico, que tem feito alguns passos neste sentido e que, julgo eu, tem tido até um bom acompanhamento pela parte do Governo e que acho que é um modelo que se deve seguir, porque me parece que a ligação com as autarquias que têm na sua... conhecem muito bem, claro, o património edificado e os museus das suas terras e que têm interesse em que ele seja fator de polo de atração para quem visita as suas regiões. Fazer esta ligação, como se começou a fazer e como se, espero eu, se continuará a fazer na Rota do Românico, pode ser uma tentativa de alargar isto noutras áreas, parece-me algo que terá futuro. Em relação à questão que foi abordada aqui por várias intervenções, à alteração da orgânica e à alteração da organização dos museus. Eu, em primeiro lugar, acho que a passagem da tutela para as direções regionais, no meu entender, é um passo que visará positivo se levar a uma integração nas outras estruturas regionais que já existem, na área do turismo, por exemplo, na área da educação diretamente com as autarquias, etc., para que os museus tenham uma ligação real com todas as outras estruturas e todas as outras capacidades instaladas das regiões em que se inserem. E acho que, isso também de alguma maneira foi dito, havia uma tendência, ou tem havido sempre uma tendência, e não é só na cultura, de centralizar em demasia as estruturas dirigentes e as estruturas orgânicas que fazem a ligação entre o governo diretamente e as organizações, neste caso os museus que estão no terreno, e que aí se tem perdido a capacidade de haver flexibilidade, a capacidade de haver uma ligação real com as estruturas no terreno, a capacidade de criar sinergias locais, criar redes, etc. E, portanto, eu daí não vejo que venha um mal ao mundo. Foi dito aqui pela doutora Raquel Rigues da Silva que se não se calcularem certas questões, que isso vai ter graves problemas. Eu gostava que concretizasse, porque eu percebi que não está entusiasmada com estas alterações, mas acho que é importante perceber o que é que acha que tem que ser garantido ou o que é que não pode ser impedido. A existência de um diretor em cada museu, eu julgo que não estará em causa, quer dizer, está na lei, veremos quando for publicada a lei, mas das conversações que tenho tido informais com o Governo, bem como a consignação de algumas das receitas próprias para os museus localmente, o que é evidente que nunca haverá, mas isso tem a ver com a contabilidade pública. Órgãos na dependência do Estado não podem ter receitas consignadas. Isso é uma questão da lei do próprio Orçamento do Estado e das questões das finanças públicas. Mas sei, das conversas que temos tido com o Governo, quer a questão do museu, quer a questão dos projetos educativos, por exemplo, estarem ligados localmente e na dependência
do Estado. Sr. Deputado, o tempo.
Eu achava que ia acabar antes do tempo e afinal já me estou aqui a estender. Terminando só, porque aqui foi dito que o ICOM, a Comissão Nacional e a APOM não foram ouvidas sobre esta questão. A informação que eu tenho, mas nós vamos ter o Secretário de Estado aqui da Cultura muito em breve e colocar-lhe-demos essa questão se for necessário, é que a Comissão Nacional do ICOM e a APOM foram ouvidas no âmbito das políticas para a cultura e que estas questões foram abordadas. Portanto, é isso que eu gostaria também de devolver a pergunta. Em todo caso, nós teremos a oportunidade de ouvir o Secretário de Estado da Cultura muito em breve aqui no âmbito da nossa fiscalização política e teremos também a oportunidade de lhe pôr essa questão em concreto, se assim for necessário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Também por 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos convidados e cumprimentar também o Sr. Presidente da 8ª Comissão pelo programa de comemorações deste dia, que, de resto, foi um programa muito bem concebido e criou aqui uma certa possibilidade de melhor conhecimento sobre esta matéria aos deputados que integram esta Comissão. Relativamente às intervenções que foram feitas, gostava de tecer algumas considerações e vou começar pela professora Raquel Henriques da Silva, relativamente não só ao que disse, mas também ao documento que nos fez chegar, que foi importante para organizar o pensamento sobre esta matéria. Relativamente ao despedimento que está-se a desenhar relativamente à rede portuguesa de museus, é de facto uma grande preocupação e nós não podemos de maneira nenhuma concordar com ele. De resto, no governo anterior fomos duramente acusados por termos integrado 70 funcionários que estavam há 10 anos a Recibo Verde e fizemos-lo a certos de que a permanência das equipas no terreno é absolutamente fundamental. Esses 70 funcionários eram sobretudo da área da arqueologia e da museologia. Gostava de perguntar à professora Raquel, quando diz erro estratégico do governo anterior na passagem da tutela da maioria dos museus tutelados pelo IMC para as direções regionais de cultura, refere-se a quais? Porque eu não autorizei nenhuma passagem de nenhum museu para as direções regionais. Eu não tenho conhecimento nenhum, não foi autorizado por mim, portanto não percebo porque é que diz que é um erro estratégico que vem de trás e portanto gostava de perguntar se tem alguma informação que eu não tenha. Relativamente à ampliação do Museu do Chiado, é de facto um imperativo, as razões de caráter cultural e patrimonial são enormes, não vale a pena aqui gastar tempo, todos sabemos. Lamentamos que não estejam a ser desenvolvidos os estudos necessários para a utilização do espaço deixado livre, que será deixado livre pela polícia e que já estava anunciado no ano passado, em abril de 2011, que ia ser deixado livre no verão e que a crise impediu a sua saída. Mas os estudos conducentes à reorganização do espaço não custam dinheiro, ou pelo menos têm um investimento reduzido e deviam ser implementados nesta altura em que não há verbos para obra. É nesta altura que se devem fazer os trabalhos de preparação. Lamento que ninguém esteja interessado nesta problemática, que de resto já se arrasta há muitos anos e que envolve 3 ministérios e é um trabalho concertado, uma concertação de vontades que ocorreu no passado e que agora parece não ocorrer. Gostava também de lembrar que foi no governo anterior que se criou a secção de museus e de conservação do Conselho Nacional de Cultura. Foi o governo anterior que, nesse âmbito, fez agilizar a certificação que permitiu proceder-se a consultas e debates sobre toda a problemática do setor e ao reforço da rede portuguesa de museus. Em 2010 houve mais 10 museus, em 2011 houve mais 6 museus. Portanto, fomos nós que, num espaço de tempo curto, despoletamos uma série de iniciativas que claramente beneficiou o setor. Foi no governo anterior também que publicamos a regulamentação da Lei de Bases do Património, nomeadamente a legislação relativa à criação do Fundo de Salvaguarda, ao estabelecimento do regime jurídico de salvaguarda do património imaterial e ao estabelecimento do regime jurídico sobre estudos, projetos, precisamente, e intervenções sobre bens culturais. Ou seja, o Ministério da Cultura, que o Primeiro-Ministro na campanha eleitoral classificou como caricatura, e a Vice-Presidente do PSD, agora deputada Nilza de Sousa, caricaturou, chamou de Ministério Fantasma, compara muito bem com o que está a acontecer neste momento à cultura. E nós, de facto, não tínhamos dinheiro. E agora ainda temos menos dinheiro e está a acontecer uma destruturação completa de tudo quanto eram estruturas culturais que levaram décadas a construir. Gostava de também referir, antes que venha à baila esta temática, e se me permitir, ainda tenho 2 minutos e meio, gostava de dizer que houve também aqui e tem havido alguma falta de seriedade política por parte da bancada do governo relativamente a matérias que têm a ver com orçamentação do IMC. Eu gostava agora de ocupar algum tempo com isto. Foi aqui dito pelo Secretário de Estado, replicado pela comunicação social e pelos senhores deputados em todas as ocasiões que podem, que o governo anterior deixou uma dívida de 5,9 milhões de euros no IMC. Na verdade, o senhor Primeiro-Ministro respondeu à questão que eu coloquei, que o Partido Socialista colocou, e da leitura das respostas pode-se aferir uma coisa muito simples. Está lá, preto no branco, que a dívida do IMC em dezembro de 2010 era afinal de 1 milhão 810. E que, portanto, toda a argumentação sobre pretensas e falsas dívidas do passado que o IMC terá deixado são inconsequentes, incongruentes e mal fundamentadas. E toda a alocação de verbas que a própria resposta do Primeiro-Ministro dá indica que, no fim de tudo, toda a alocação de verbas foi direcionada para o IMC 3 milhões 950 mil euros. Se faltam apenas 300 mil euros para o pagamento da dívida, significa, de dívida, ou do orçamento todo de 2011, significa que o orçamento todo de 2011, mais a alegada dívida de 5 milhões, afinal não existia. E, portanto, nós ainda não fizemos nenhuma manifestação pública, Partido Socialista, sobre esta matéria, porque, francamente, já nem quase que me apetece falar do assunto, tal a falta de seriedade e a falta de credibilidade que o Governo tem demonstrado quando fala de contas públicas e quando fala de heranças do passado. Mas era importante que neste momento aqui ficasse bem esclarecido esta matéria. E se os senhores deputados têm dúvidas, leiam a resposta e, sobretudo, leiam os documentos que foram entregues por via do requerimento. E é nos documentos que nós podemos aferir o que eu estou neste momento a dizer. Em resumo, gostei de ouvir o elogio à Rota do Românico feita pelo senhor deputado. Aliás, a Rota do Românico, Rota das Catedrais, Rota dos Monumentos de Património Mundial, temos uma série de rotas que também se deve ao tal Ministério Fantasma e Caricatural que durou 16 meses e que, em tão pouco tempo, fez muitíssimo mais do que a alegada legislatura perdida que o documento do ICOMOS aqui refere. De resto, o documento do ICOMOS refere exatamente todas as matérias que eu acabei agora aqui de descrever e que se foram perdidas e não realizadas nos 5 anos que precederam o atual governo, em 2009, que o documento é assinado de 2009, no ano e meio seguinte, todas as questões que ali vêm alinhadas foram resolvidas. Senhores deputados, senhores convidados, eu não sei o que é mais penoso de assistir. Se a perda de dignidade das nossas instituições culturais, se o embaraço dos deputados da bancada do governo face ao que aqui tem sido dito por eles nos anos anteriores. Muito obrigada.
Senhor deputado, muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PSD. Senhor deputado, se o presidente Curto tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Antes de mais, cumprimentar as intervenções, registar as vossas preocupações e críticas construtivas, que obviamente tomamos devida nota. A bancada social-democrata sabe a importância dos museus ao nível nacional e local. Neste particular, e sendo um partido com grande implementação ao nível do poder democrático local, e cumpre nesta fase, neste dia em que estamos, em sede desta comissão, a celebrar o Dia Internacional dos Museus, enaltecer o trabalho e a persistência que os autarcas empreendem neste setor, em particular num dia como este em que não foram referidos, bem como referir também a importância que têm as associações de amigos e as ligas de amigos dos museus, que são elas também contribuintes deste setor e de enaltecer o seu trabalho. Em 35 anos, muito caminho foi trilhado nesta área e haverá, com certeza, muito caminho a trilhar para que a passagem do testemunho e a preservação da nossa identidade continuem a proliferar por todo o país. Sendo certo que poderíamos ter, e aqui debater o assunto e todas as questões que nos foram presentes mais aprofundadamente, estamos certos que, agradecendo a presença de todos, nas audições que temos realizado e em face da temática tem sido sempre abordada, que não é para nós claro que continuará a existir uma rede nacional de museus de tutela única. A diferença, em nosso ver, e aquilo que nos é transmitido pelo Sr. Secretário de Estado nestas audições, a diferença unicamente se coloca em que esta estará afeta a organismos desconcentrados da administração central e, por isso mesmo, mais próxima territorialmente. Assim, em nosso entender, beneficiando esses espaços e tendo, obviamente, autonomia administrativa e direção. E, portanto, dizer-vos que, em face dos novos desafios, desejamos sinceramente que se inspirem no tema e que nos inspiremos todos no tema desta celebração para encontrar mais inspirações para um setor importante na dinâmica nacional, mas que necessita de acompanhar o esforço nacional de mudança que, forçadamente, somos obrigados a ter de acelerar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Antes de dar por concluída a audição, eu daria a palavra a alguns dos convidados que foram interpelados ou que sinalizaram que queriam responder, nomeadamente a Sra. Professora Raquel Henriques da Silva, que sinalizou que queria responder a questões do Sr. Deputado do CDS-PP e creio também às questões da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista. E o Dr. João Neto, que queria responder às questões dos deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. A Sra. Doutora Isabel também. Bom, então eu daria, a Sra. Professora Raquel Henriques da Silva, pedia que fossem, quanto possível, breves, uma vez que temos já a audição seguinte à espera.
Muito obrigada. Eu vou ser o mais breve possível. Em relação aos pontos que eu tinha enviado e que agradeço que tenham sido lidos, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado que, fazendo uma inconfidência, mas é uma inconfidência que tem um caráter político, foi dito pelo Diretor-Geral de Cultura a diversas pessoas envolvidas, nomeadamente aos 10 membros da equipe da rede, que ao fim de 10 anos foram despedidos, foi-lhes dito, oxalá ganhem a ação em tribunal, porque é a única forma de os admitir. Isto foi exatamente dito assim. Isto dá bem o desnorte que reina nesta matéria. Foi exatamente dito assim. Em relação à outra questão que o Sr. Deputado me dirigiu e que também foi agora abordada pela deputada do PSD, eu tenho a dizer o seguinte. A passagem da tutela de uns museus para as direções regionais de cultura não é um ato democrático, porque, Sr. Deputado, que eu saiba, não há regiões em Portugal. E acontece que as direções regionais são emanações, são órgãos centrais, dirigidos por representantes dos respectivos ministérios ou secretarias de Estado que são nomeados. Eu defendo contra isso. O não havendo regiões em Portugal, e do ponto de vista administrativo, e, portanto, as tutelas dessas regiões, no que toca à cultura, são lugares de probenda quase sempre, infelizmente, há exceções, felizmente, mas em geral são lugares de prebenda, não temos nenhuma confiança no tipo, e não vai haver diretores nesses museus, ó, senhora deputada, o seu otimismo juvenil causa-me uma certa ternura, mas convém ler, senhora deputada. Portanto, na verdade, só com as autarquias, era com as autarquias que essa descentralização de governação dos museus tinha que ser feita e construída, com as autarquias que são eleitas, que têm experiência museológica, que têm museus credíveis, que têm museus na rede. Era com as autarquias, senhor deputado. Assim sim seríamos democráticos. Quando a senhora deputada do PS, a doutora Gabriela Canavilhas, o que eu quis dizer, como sabe, fiz parte daquele a secção de museus do Conselho Nacional de Cultura, não por ter sido nomeada por ninguém, mas porque fui indicada pelos meus colegas das universidades, e foi tratado nessa reunião, mais do que uma vez, essa ideia, de facto, mal construída, mal pensada, mal lançada no terreno, que cria museus de primeira e de segunda de uma forma escandalosa, essa ideia vinha de trás. A senhora deputada não teve ocasião de a concretizar, ou o senhor secretário de Estado, é de facto o mesmo, e é exatamente a política e a definição do quadro político é a mesma. O senhor secretário de Estado da altura, diretor-geral de património agora, está exatamente a dar continuidade àquilo que na secção museus foi abordado, e o diretor do IMC foi alertado, nomeadamente, por exemplo, por representante do ICOM, por mim, para que este assunto tinha que ser tratado e consensualizado com as autarquias e os seus órgãos. Tenho dito, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Professora. Doutora Isabel Vítor, também pedi a brevidade.
É muito breve, é só para precisar este facto óbvio, que ainda não conseguimos trabalhar sem pessoas. E neste momento o testemunho que eu aqui dou é que o Departamento de Museus, do Instituto dos Museus e da Conservação, que dirijo, neste momento não tem, para mim, para além de mim e de uma outra pessoa, um outro colaborador, um outro funcionário, portanto, não tem pessoas. E isso, neste momento, causou esta situação, é que esta função primordial, este serviço público da cultura, que é a Rede Portuguesa de Museus, apesar de semanalmente sermos contactados, eu pessoalmente ter fazer algumas deslocações e ser contactada no sentido de museus que querem integrar a Rede Portuguesa de Museus, não posso dar resposta porque na verdade não tenho ninguém para trabalhar. Reafirmar, e por isso optei por ler aqui e fazer uma síntese da lei, até faltando tempo para depois poder explicitar melhor outros aspectos que muito gostaria, mas agradeço, na verdade, as pessoas que aqui partilharam esta audição foram exímias em ressaltar esses aspectos e, portanto, cumpriram essa minha lacuna. Eu optei por fazer este resumo da lei, peço desculpa aos seus deputados, porque se calhar seria um bocadinho chover no molhado, como se diz, mas optei por isso porque realmente esta lei é a lei que nos serve. Eu, enquanto profissional da museologia e com a experiência que tenho de trabalho, e conhecendo o panorama hoje dos museus portugueses, dos profissionais, da situação difícil que neste momento se vive, é esta a lei que nos serve, portanto é a lei que gostaríamos de ver defendida. Relativamente a uma questão que a senhora deputada, não é uma questão, uma alusão que fez, que esta rede é uma rede nacional de tutela única, essa é uma questão que várias vezes tem sido abordada assim, dessa forma, nomeada dessa forma, mas na verdade a Rede Portuguesa de Museus não é de tutela única, não é uma rede, porque há aqui, às vezes pode ser uma imprecisão só de nomeação, mas por vezes acarreta uma confusão, acarreta um conceito que realmente não é. A Rede Portuguesa de Museus é transversal, de tutelas variadas, diversificadas, desde as misericórdias, a Igreja, as câmaras municipais, que são a maior parte, associações, fundações e de administração central. E, portanto, realmente não é de tutela única. A grande vantagem da Rede Portuguesa de Museus é essa transversalidade no território e essa capacidade de se articular com as diferentes tutelas. Eu precisei eu precisei esse aspecto, porque várias vezes ultimamente tenho ouvido falar dessa questão de rede nacional. Mas a verdade é, o que está na lei, aquilo que foi a grande conquista e que hoje, como exatamente a doutora Raquel referiu, é um exemplo para países como, e também o meu colega doutor Luís Raposo, para sistemas internacionais, como é o caso, por exemplo, dos museus do Brasil, não é? O caso do IBRAM, que veio inspirar-se na nossa rede portuguesa de museus, o caso de Espanha, onde estive precisamente ainda há 15 dias, a rede também tem interferência a nível internacional, nomeadamente em redes transfronteiriças, tendo um papel muito importante ao nível da articulação também com o turismo e com a economia da cultura no geral, mas só para ressaltar isto, esta lei realmente é a lei que nos serve. Ontem, conversando, falando, exatamente preparando esta, porque vinha para aqui, falei com o nosso diretor-geral, doutor Elísio Somaviel, sobre as expectativas relativamente ao futuro da Rede Portuguesa de Museus. Naturalmente, como a lei ainda não está cá fora, também não posso ainda adiantar esses aspectos, nem ele próprio também ainda me pode adiantar muito. O que ele disse é que existe o compromisso, existe o empenho da direção, da futura Direção-Geral do Património Cultural, de consignar um local para a rede e que a rede tenha o seu lugar. Não está ainda muito bem definido. Se realmente for um grupo de trabalho, dificilmente terá força e legitimidade, e então voltaremos ao princípio em que a rede era, no fundo, uma estrutura ainda muito, muito frágil. E ressaltando este aspecto, finalizo, 100 pessoas ainda não conseguimos trabalhar, felizmente, porque realmente o património são as pessoas e são elas que são a nossa missão e o valor fundamental são as pessoas. E neste momento estamos, o Departamento de Museus está esvaziado de pessoas, na verdade é esta a situação, e agradeço a oportunidade que me deram de poder vir aqui explicitar esta situação.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dr. João Neto, também lhe pedia brevidade.
Muito rápido. Senhores deputados, e sobretudo a deputada Catarina e o Sr. Deputado Tiago, eu compreendo a vossa preocupação e o vosso empenho, mas agora também temos que ser um bocadinho claros. É aquilo que eu vos disse. Eu costumo falar com documentos que estejam à minha frente e que sejam reais para nós podermos discutir. Eu acreditei mesmo nisto, que isto, a vida dos museus e o setor tem que mudar. Tem que haver realmente uma política cultural para Portugal. Não pode haver uma política museológica para museus privados, para museus públicos. Não pode, porque o território é pequeno, estamos perto uns dos outros, temos que interagir, temos que reagir, e isso tem que vir também de nós, mas também, como eu disse, temos que acreditar. E eu acredito, até as pessoas me enganarem, eu acredito nelas. Acredito que há vontade de mudar para melhor. Eu, pessoalmente, acho que esta pode ser uma solução. Agora, o que é que há pomos tentado a falar e a falar com as direções regionais? É preciso ter pessoal competente. É preciso ter pessoal experiente nesta nova estratégia. Não podemos dar uma folga, e isso eu agora tenho que pedir a compreensão, pela minha formação. Eu estive à experiência durante 4 anos dentro da Associação Nacional das Farmácias para saber se podia ser diretor de um departamento. Eu tenho um budget, mas esse budget está ligado à estrutura central. Eu tenho uma margem de 0,5 para errar em termos de budget. E é esta profissionalização que tem que existir. Tem que existir. Não, não, é isso que eu estava a dizer. Não temos muita margem para errar. Agora, por último, eu só quero chamar a atenção. Nestes muitos anos que estamos todos aqui dedicados, muitas vezes o alvo da vossa discussão acaba por ser os ministros da Cultura. Mas eu tenho dito, por favor, abordem os ministros das Finanças. Porque são eles que acabam por ter o último papel. Por muito que os ministros da Cultura tenham vontade, é muitas vezes os ministros das Finanças. E eu dou-vos um exemplo. Houve o professor Sousa Franco, que neste caso foi um professor, foi um ministro da área socialista, que tinha alguma atenção e estava disponível.
para ajudar o património. Portanto, aquilo que eu vos peço é, muito bem, questionem, mas, por favor, sensibilizem aqueles que podem abrir a carteira. Porque nós, para além dos recursos humanos, é preciso investimento. E os museus são das vias mais rápidas para gerar dinheiro na área da cultura. Agora, acreditem, senhores deputados, estamos e as equipas querem vencer estes desafios. Querem mesmo.
Muito obrigado, Dr. João Neto. Agradeço uma vez mais a presença de todos e a fim desta audição, que foi uma forma simples, mas significativa, de celebrarmos o Dia Internacional dos Museus e de numa comissão que tem um escopo muito vasto, um objeto muito alargado e cuja agenda é obviamente preenchida por outros temas, como por certo compreenderão, não quisemos deixar de dedicar também um pouco da nossa atenção ao tema dos museus. Como aqui foi dito pelos nossos colegas, nós temos audições regimentais com os membros do Governo, já tivemos várias com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, ele voltará aqui no mês de junho já para a última desta sessão legislativa e estou certo que muitas das preocupações que aqui foram afloradas serão trazidas ao debate parlamentar nessa audição. Muito obrigado a todos, felicito pelo trabalho que desenvolvem, nomeadamente no terreno, e desejo-vos, enfim, persistência num tempo de dificuldades. Muito obrigado.